Mais uma vez, Senhor, estamos aqui na sua casa. Estamos aqui, Senhor, porque sabemos que diante do Senhor, quando largamos tudo e vamos diante da sua face, o seu poder nos envolve. O Senhor pode ser adorado em qualquer lugar, Senhor. Mas o Senhor nos chama para irmos à sua casa, estarmos diante da sua presença. E essa nossa escolha é que faz a diferença. Por isso, Senhor, essa noite rogamos ao Senhor que cumpra a sua promessa e que esteja conosco enquanto o adoramos aqui. Olha para cada um dos seus filhos, Senhor. Enche o nosso coração de esperança e a nossa mente do conhecimento da sua palavra. E ajuda-nos, Senhor, a termos fé e força para cumprirmos aquilo que aprendemos. Quem sabe essa noite, Senhor, chegou aqui alguém inseguro, descrente, incrédulo. Quem sabe chegou alguém aqui, Senhor, cheio de preconceitos. Só o Senhor pode dissolver isso e falar ao coração dessas pessoas. Entregamos o que somos nas suas mãos, em nome de Jesus, amém. O tema de hoje é continuação do tema de ontem. Eu não gosto de deixar as coisas pela metade, não é? Mas você sabe, aí no começo, muitas vezes eu digo assim, olha, você vai aprender amanhã, daqui a pouco a gente responde. Lá para frente vai ter resposta e tal. E hoje nós vamos responder o que ficou de ontem. E vamos começar nesse tema que se chama o caminho sem volta. Por que o caminho sem volta? Há um tempo atrás já estava lendo uma revista, há um ano e pouco, e aí tinha uma entrevista com uma modelo chamada Raika. E essa modelo, Raika, ela fazia uma declaração assim: eu gosto da minha religião porque nela a gente sempre tem uma segunda chance. E esse tema de hoje, que envolve ontem e hoje, ele mostra que, na verdade, biblicamente, segundo a palavra de Deus, nós não temos uma segunda chance. Nós temos uma chance. Você e eu temos uma chance. O Senhor Deus nos dá uma chance, e a nossa chance é enquanto nós vivemos aqui. Eu vou fazer uma recapitulação de ontem, sem usar os textos bíblicos, porque se eu for usar todos os textos de ontem, eu vou acabar fazendo o de ontem, não vai dar tempo do de hoje, né? Então eu vou fazer uma recapitulação sem usar. Você que veio ontem tem a sua lição dentro do seu envelope, né, com todos os textos que eu usei ontem. E você que não veio ontem, se quiser os textos de ontem, é fácil, só pedir para a nossa equipe que está aqui, esse pessoal bonito com a camiseta O Caminho, e aí eles vão dar para você o texto, tá bom? E você aí também pede para a organização da sua igreja e tal, ou manda um e-mail para nós vamos mandar para você também aí os textos bíblicos que foram usados ontem. Vamos começar falando a respeito desse assunto, o assunto da volta de Jesus. Vocês estão vendo aqui que nós estudamos o assunto sobre a volta de Jesus, e nós colocamos a volta de Jesus nesse ponto aqui, está vendo? Na volta de Jesus, nós temos aí alguns grupos de pessoas, não é? Nós temos os justos e os injustos. Por que que os injustos são chamados de injustos? Porque aquele que aceita Jesus, que busca a Jesus e o encontra na sua palavra e entrega a vida a Jesus, ele é justificado através da fé que teve em Jesus. E nós que somos pecadores e injustos, nos tornamos justos, justificados, justos. Por isso, aquele que entrega o seu coração ao Senhor é considerado justo, e aquele que não entregou o coração a Jesus não tem os seus pecados perdoados, nem lavados pelo sangue do Cordeiro, que é o Senhor. Por isso são considerados injustos. No dia em que Jesus voltar, vai haver dois tipos de pessoas, quatro tipos, vamos dizer assim, mas vamos colocar aqui, vai haver dois tipos, justos e injustos, mas entre os justos haverá os mortos e os vivos. Jesus volta, vamos supor, amanhã, e aí você e eu estamos vivos. De nós, aqueles que fizeram o seu compromisso com Jesus, entregaram a vida a Ele, ouviram o chamado, ouviram a voz, o convite, não ficaram deixando para depois, é Senhor, hoje eu entrego minha vida ao Senhor. Esses que entregam a vida ao Senhor, eles são considerados justos, vivos. Aqueles de nós que entregaram o coração, estão vivos, verão a vinda do Senhor Jesus. E o que acontece com eles? E sabe o que eu entendi que vocês responderam? Exatamente isso. Mas tá bom, não tem problema. O que interessa é estar participando. Falou baixinho, né? Depois vem os justos vivos e os justos mortos. Nós, os vivos, depois os mortos. Porque tem um monte de gente que morreu desde que existe o mundo e que está morta, mas que entregou o coração ao Senhor Jesus antes de morrer. Do outro lado, eu disse que hoje eu precisava andar bastante, né? Do outro lado você vai encontrar os injustos, aqueles que não entregaram o coração a Jesus. E nos injustos tem dois grupos também: os vivos e os mortos. Gente que não entregou o coração a Jesus vai estar vivo quando Jesus voltar, e gente que não entregou o coração a Jesus e vai estar morto. Aqui de novo lembrando os últimos dias. Nos últimos dias Jesus volta. E aí o que acontece com os justos e os injustos quando Jesus volta? O que, que acontece com os justos mortos? Ressuscitam, segundo diz a Bíblia. E o que, que acontece depois? São arrebatados. Esses são quem? Os justos mortos. Se ele está morto, Jesus volta, ele ressuscita, é arrebatado. Muito bem, e o que acontece agora então com o outro grupo, os justos vivos? O que acontece com eles? Permanecem vivos, depois são transformados, e depois arrebatados juntamente com os outros, para onde? O encontro com o Senhor Jesus nos ares. É isso. Agora nós temos outro grupo, o grupo de justos, de injustos, mortos. O que acontece com eles? Morrem, e depois que morrem? O que, que acontece com eles agora? Quando Jesus volta? Estão mortos, por enquanto estão mortos. E os que estão mortos? Eles continuam. Agora, para onde irão os salvos após a volta de Cristo? E quanto tempo eles vão permanecer? Bom, essa é uma pergunta que é lógica, não é? Quer dizer, se os justos vão para o céu, e eles vão ficar lá no céu, quanto tempo eles vão permanecer lá, os salvos? E o que, que eles vão fazer? O que, que vai acontecer com eles? Quanto tempo vão fazer? Quanto tempo vão ficar lá aonde eles vão? Para onde eles vão? Nós dissemos antes ali que eles vão ficar aonde? Mas eu tenho que provar aquilo que eu falo. Apocalipse capítulo 20, verso 6 diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. E isso me indica que quando Jesus volta tem uma ressurreição, e essa é a? E isso indica que tem mais? Mais uma. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Quer dizer que vai existir uma segunda morte. Será que não vai ter uma segunda chance então? Já que vai ter uma segunda morte, o que você acha? Muitas pessoas dizem, vai ter uma segunda chance. Outras religiões dizem, vai ter uma segunda chance. Outros baseados na Bíblia, outros inventam uma Bíblia para poder comprovar aquilo que eles acreditam. Então, não, essa Bíblia não dá. Espera aí, tem outros escritos. Você sabe, eu tenho dito isso, não é? Mas a palavra de Deus, o que ela diz, e nós vamos ver o que Deus tem para dizer para nós. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com eles, com ele, os... Ah, quanto tempo então eles vão permanecer? Lá no céu, 1000 anos. Olha ali, tudo riscadinho, maravilha. Aí estão os justos, reinam. Durante quanto tempo? 1000 anos. Aonde? No céu. Muito bem, apareceu ali. Mas aonde ficam os injustos enquanto isso? Aonde? No inferno? Quem acha no inferno? Levanta a mão. Quem acha no purgatório? Levanta a mão. Quem acha num outro planeta? Levanta a mão. Numa outra, dessa para pior, não sei, porque eles são injustos. Bom, vamos lá. Agora veja o que acontece em seguida. Para onde vão os salvos após a volta de Cristo? Essa é a nossa provinha, né? Vão preencher o nosso verdadeiro ou falso? Para onde irão os salvos após a volta de Cristo e quanto tempo ali permanecerão? Pergunta para vocês, respondendo à prova oral. Irão para o céu e reinarão com Cristo durante 1000 anos, certo ou errado?
Certo.
Isso, verdadeiro. Serão sacerdotes de Deus, sobre eles a morte não terá mais poder, certo ou errado?
Certo.
Isso, obrigado, verdadeiro. Permanecerão vivos na terra. Muito bem, vocês estão muito espertos. Agora vamos para o próximo slide. O que os salvos farão no céu durante os 1000 anos? O que vai acontecer com eles? Vi também tronos, Apocalipse 20, verso 4, a primeira parte. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de
julgar.
Ué, peraí. Agora, os salvos vão para o céu com Jesus. Os que eram injustos ficaram aqui mortos na terra. E os que foram lá para o céu, a eles foi dada a autoridade de julgar o quê? A palavra de Deus diz, 1 Coríntios 6,2: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar coisas mínimas? A Bíblia diz que os salvos irão para o céu e vão julgar lá no céu. O que, que eles vão julgar? Sabe, queridos, uma coisa que deixa o meu coração aquecido e que me deixa enternecido. O Senhor Deus não falha, o Senhor Deus não nos desaponta, o Senhor Deus sempre ouve a nossa oração, Ele sempre cumpre a promessa dEle, e eu vou dizer mais para você, o Senhor Deus, Ele se digna a prestar contas daquilo que Ele faz para você e para mim. Imagine só, você entregou o coração a Jesus aqui na série O Caminho, aí Jesus voltou, você morreu. Aí você foi para o céu, mas você viveu antes daqui uma vida terrível. Você fez tudo de errado. Mas aqui, uma noite antes de Jesus voltar, você entregou a vida e você foi para o céu. E chega lá no céu, você não me encontra lá. Você diz assim, epa, peraí, o que acontece? Eu estou aqui, pastor Fernando não está aqui? O que está acontecendo? Parecia um camarada tão bom, ele me ensinou a palavra de Deus, eu entreguei o coração a Jesus por causa dele. Por que, que eu estou aqui e ele não está? E Deus vai querer prestar satisfação a você e ao universo todo. Por que que algumas pessoas que você esperava ver lá no céu, não estão? E outras pessoas que você não esperava ver, estarão. E de repente você vai encontrar uma outra pessoa lá que vai olhar para você e vai dizer assim, o quê? Eu passei a vida inteira na igreja e eu estou aqui no céu? Mas você passou a vida inteira fazendo tudo que você quis, você está aqui? O que está acontecendo? E Jesus vai provar para ele por que você está lá, e vai provar para você por que o outro não está lá. É isso, Deus vai dar satisfação, ele vai passar como que um filme, e durante aqueles 1000 anos, você vai poder julgar por você mesmo a seriedade de Deus, o quanto Deus é justo, o quanto Deus faz aquilo que deve ser feito, o plano de Deus para a sua vida se cumprindo, e como o Senhor Deus pensou tudo desde antes da criação, e como Ele planejou salvar a você e a mim, e como Ele deu todas as chances possíveis para todo mundo, e os livros serão abertos. A Bíblia diz livros, não é? Porque não podia dizer assim, os computadores, mas no céu vai ter coisa muito mais maravilhosa, coisa muito mais fantástica do que o computador, porque se os livros hoje são obsoletos, imagina para Deus o que, que são esses computadores, esse monte de ferro velho que a gente coloca aí junto, né? E essas coisas que a gente usa, isso aqui para Deus não é nada. E Deus vai abrir diante de você, e você vai poder comprovar a vida das pessoas que não foram, e a vida das pessoas que foram, e Deus vai dizer, é por isso que eu trouxe esse, e não trouxe aquele, é por isso que eu dei esse tempo, e não dei aquele para ele, e assim por diante, você vai poder julgar por você mesmo. Vamos voltar para o meu gráfico, vamos lá, o que, que acontece então? Olha ali, no gráfico está assim, os justos reinam, eles também julgam e também Deus dá satisfações. E eles vão estar onde mesmo? No céu. Durante quanto tempo?
1000 anos.
É isso aí. O Senhor Deus age assim, Ele faz assim, dessa maneira. Agora, onde vão estar? O que os salvos vão fazer no céu durante? Vamos fazer a nossa sabatina. Vamos lá. Nossa sabatina, o que os salvos farão no céu durante os 1000 anos? Primeira pergunta, verdadeiro ou falso? Os salvos receberão autoridade de julgar. Os salvos decidirão o retorno de Lúcifer ao céu. Os salvos entenderão por que muitos não estarão lá.
Verdadeiro,
exatamente. Como ficará a terra durante esse período? Como ela vai ficar? Então vamos ver. Jeremias 4, de 23 a 26 e 25 a 33. Olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia. Como é que era a terra antes de Jesus chegar aqui? Gênesis dizia, a terra era sem forma e vazia, e disse Deus, haja luz, e Deus foi formando. E depois que Jesus voltar, levar os salvos para o céu, e aqui na terra, estiverem mortos todos os que não entregaram a vida ao Senhor. Olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia. Para os céus e não tinham luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves do céu haviam fugido. Olha o que diz agora. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. E os mortos do Senhor naquele dia se encontrarão desde uma extremidade da terra até a outra. Os mortos que morreram na volta de Jesus vão cobrir a terra desde uma extremidade até a outra. Não serão pranteados, porque não vai ter ninguém aqui para chorar por eles. Nem recolhidos, não vai ter ninguém para recolher. E nem sepultados, porque não vai ter ninguém para sepultar. Mas serão como esterco sobre a superfície da terra. Serão como adubo, como esterco, como nada. Esse texto é duro, não é? Esse texto é duro. Mas, queridos, eu vou dizer um negócio para vocês. Quando se trata de Deus dando um fim na história do pecado nesse mundo, Deus nos informa, e Ele fala para você e para mim. Eu disse ontem para quem veio, não é? Quem está aqui que não veio ontem? Quero ver a mão erguida. Muitos de vocês não estão. Mas eu disse para vocês ontem. Eu gostaria muitas vezes de abrir a palavra de Deus e simplesmente dizer assim: Jesus salva, você está bom, vai bem, vai lá para o céu, não tem problema. Não tem problema que você não tem muito compromisso com Deus, não tem problema que você vai vivendo a sua vida sem nunca pensar nele. Não tem problema que você diz assim: não, religião não é para mim porque eu não tenho vocação. Religião é para quem tem vocação, precisa ter dom para ir para a igreja. Não tem problema, vai para o céu. Eu gostaria de dizer isso, se isso fosse a palavra de Deus. Mas o Senhor Deus, na sua palavra, Ele oferece a salvação. Ele deixou o seu filho morrer por você e por mim. A terra usurpada foi colocada na mão de um usurpador. Jesus atualmente não é o príncipe dessa terra, e nem você e eu, os descendentes do primeiro homem e da primeira mulher. Hoje a terra está na mão de Satanás, e ele faz toda essa desgraça que nós vemos. O Senhor Deus não vê a hora de colocar um fim em tudo que existe aqui. E para ele colocar um fim, ele tem que dizer para você e para mim: filho, se você está na mão desse rei, você tem que dizer para mim que você quer que eu salve você e que eu seja o seu rei de novo. Colocou a sua vida na minha mão. Agora sim, eu posso extirpar o problema do pecado. E eu não voltei ainda, porque eu estou esperando você tomar a sua decisão. E é assim que acontece. Quem permanecerá na terra durante os 1000 anos? O que diz lá? Vamos lá? Vamos ver o nosso gráfico de novo? Quem vai permanecer aqui na terra durante esses 1000 anos? Vocês estão olhando o gráfico aí? Me ajudem a responder. Vamos lá, os justos foram para o céu, os justos reinam, os justos julgam, Deus dá satisfação, todos foram para o céu. Olha os injustos aqui no cantinho, olha, os injustos estão onde? Na terra, os injustos estão na terra. Lembra que eu disse para vocês ontem? Ainda não vou dizer para vocês, aonde vão ficar os injustos? A Bíblia diz que eles vão ficar na terra. E o que vai estar acontecendo com eles? Serão o quê? Mortos. Mas e a alma deles? E o espírito deles? Vai para onde? O que vai acontecer? Se Jesus volta, os justos vão para o céu, os injustos ficam mortos na terra. Tanto os que já estavam mortos, como os que estavam vivos quando Jesus voltou. Para onde vai o espírito deles? Para onde vai a alma deles? Se todos nós temos espírito. E essa é a primeira pergunta que eu não quero que você responda. Será que nós temos um espírito mesmo? E se nós temos um espírito, para onde ele vai? Já que Deus levou o justo para o céu, e é isso que diz a palavra de Deus, e a gente acabou de ler isso. Para onde vão esses espíritos? Deus vai colocar onde? Essa pergunta, eu vou responder para você amanhã. Aí para você saber, você tem que vir amanhã, não tem outro jeito. Tá bom? Então é isso. Amanhã você vai saber se nós temos espírito, se não temos. E para onde vão esses espíritos nesse momento, não é? Muito bem, vamos lá, vamos continuar de novo aqui. Próximo. Quem permanecerá na terra durante os 1000 anos? Então vi descer, Apocalipse 20, de 1 a 3. Então vi descer do céu um anjo. Essa é uma visão que João teve. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. E ele segurou o dragão. Quem é esse dragão? A antiga serpente, que é o diabo. Quando se ouvir falar de dragão na Bíblia, está falando de quem? De Satanás. E o prendeu por 1000 anos. Por 1000 anos. Por que que ele ficou preso? Aí a pergunta é, quem permanecerá na terra durante os 1000 anos? Quem vai permanecer aqui? Você se lembra quando o texto bíblico dizia que ele foi expulso do céu? E aí nós explicamos que ele passou por vários planetas e mundos criados por Deus, mas aqui na terra ele achou guarida. E aí ele convenceu o homem e a mulher a pecarem. Lembra quando nós falamos isso? Agora ele está restrito à terra. E por que será que ele está preso aqui? Será que vem mesmo um anjo de lá de cima, põe uma corrente cadeados nele e deixa ele preso aqui? Será que é isso? Ou essa linguagem de Apocalipse é figurada? Apocalipse é um livro profético. Mas veja, lançou-o no abismo, fechou-o, pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Por que que ele ficou preso? Porque ele não vai ter como tentar as pessoas. Por que ele não vai ter como tentar as pessoas? Elas estão como? Elas estão mortas. E se a atividade de Satanás é enganar as pessoas, tentar as pessoas, arrancar as pessoas das mãos de Jesus, se ele anda como um leão ao nosso redor, bramando, procurando a quem ele possa tragar, se o tempo todo ele está confundindo a verdade com a mentira, se o tempo todo ele chama sua atenção para as coisas que não são de Deus, se o tempo todo ele coloca tantas coisas para você fazer na sua vida, que você não tem tempo para Deus, se o tempo todo ele coloca você tão longe de Deus, que você não tem tempo nem de chamar Deus para estar dentro da sua casa, para ajudar você a cuidar dos seus filhos, e você constrói a vida sem Deus, quando não tiver ninguém para tentar, ele vai estar preso. E é isso que Apocalipse está dizendo aqui. Um anjo descendo com as correntes. Por quê? Porque ele não tem a quem tentar, como diz ali, para que não mais enganasse as nações até que se completassem os 1000. Ué, será que depois dos 1000 anos ele vai enganar de novo as nações? O que você acha? Lembra de um outro verso que nós vimos aí um pouquinho atrás? Que aqueles ficaram mortos até se completarem os... E nós falamos que tem uma primeira ressurreição e deve ter também uma? Epa, será que é isso mesmo? Segura aí, eu só posso afirmar quando a Bíblia fala. Vamos lá de novo. Vamos voltar para o meu gráfico. 1000 anos, Satanás não tem a quem tentar. Ele fica preso. Agora é tempo para ele fazer o quê? Refletir. Durante 1000 anos, os salvos de Deus vão estar lá no céu, olhando toda a justiça de Deus a respeito da sua vida, da minha e da deles. Eles vão estar vendo também como Deus foi justo em não dar mais chances para Lúcifer do que ele já tinha dado. E enquanto isso, Satanás vai estar aqui, sozinho, desolado. Se você fosse um anjo caído, daquele 1/3 de anjos que veio com Satanás, de lá do céu, a quem ele convenceu, o que você ia estar dizendo para ele durante 1000 anos? Não foi você que me disse que ia ser melhor do que Deus? Não foi você que me disse que Deus era tirano? Não foi você que me disse que Deus não era amor, mas Jesus morreu na cruz? Não foi você? Agora compara essa atitude, queridos, com a atitude de pessoas que não têm o coração com Deus, e que se acusam o tempo todo dentro de casa, marido e esposa, crianças, irmão com irmão. Compara isso, você vai ver se está faltando Jesus dentro da sua vida ou não. Porque se tem desavença e você diz assim, mas você me prometeu, você não me disse isso, você não cumpre a sua palavra, você me enganou, você me traiu, olha só. E você vai ver que as atitudes de quem não entrega o coração a Jesus, e eu estou dizendo independente de religião, porque dentro da minha religião tem um monte de gente que vai à igreja, mas também não entrega o coração a Jesus. É isso. Você tem que fazer um exame pessoal. Não pensa na minha igreja, nessa congregação. Pensa em você. Tudo que Deus diz não é para você olhar para os outros, é para você olhar para você. Não é para você olhar para o pastor da sua igreja, para o membro da sua igreja, nem para essa igreja, nem para nada. Olha para você, faz um autoexame. Como é você? Dentro da sua casa e dentro da sua família. Agora vamos continuar aqui. Vamos ver aqui, que hoje está um mistério. O que vem depois? Passados os 1000 anos, o que ocorrerá a Satanás e os ímpios? Nós já fomos mais ou menos descobrindo aqui, né? Mas vamos lá, vamos ver. A Bíblia sempre tem que mostrar. Apocalipse 20, de 5 a 7. E eu quero desafiar você a chegar em casa depois e olhar a lição conferir texto por texto, procurar na Bíblia para ver se está certo aqui. E eu vou dizer para vocês o seguinte: hoje nós somos muito enganados. Há pouco tempo atrás aqui, uns três programas, nós estivemos falando sobre falsos profetas, falsos cristos e falsos ensinos. E eu quero dizer para você, a televisão está cheia de gente pregando mentira. Por isso, não acredite num padre pregando na TV, não acredite num pastor pregando na TV. Eu sou pastor e prego na TV, vocês já viram, viu? Não acredite em mim pregando na TV. Eu sou pastor, prego na TV. Não acredite em mim que sou pastor e prego na TV. Não acredite. Acredite na Bíblia. O que todos nós, pastores, padres, qualquer um de nós, falar, seja na TV ou na igreja, você vai na sua casa e confere na Bíblia. Se tiver de acordo com a Bíblia, é verdade. Se não tiver de acordo com a Bíblia, é mentira. E a Bíblia é a única regra para nós. É só a Bíblia. Não é a placa da igreja, não é nada. É só a Bíblia. Então você vê aqui, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os mil anos. Ou seja, quando acabarem os mil anos, o que vai acontecer com aqueles que ficaram mortos? Eles vão ressuscitar. Quer dizer que quando Jesus vem, tem uma primeira ressurreição, e depois dos mil anos acontece uma segunda ressurreição. Ora, se Satanás estava preso porque ele não tinha a quem tentar, quando acontecer essa segunda ressurreição, o que vai acontecer com Satanás? Eu não ouvi. Vai ser solto, porque ele vai ter a quem tentar de novo. Olha o que diz a palavra de Deus, Apocalipse 20, versos 5 a 7. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, a ressurreição na volta de Jesus. Por quê? Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Ih, já está revelando o que vai acontecer depois. Aqueles que ressuscitarem na segunda ressurreição vão passar pelo quê? Pela segunda morte. Olha só, mil anos. Nesses mil anos, os justos do céu, a terra com os mortos. E outro dia alguém diz assim: pastor, mas que negócio de ressurreição é esse? Como é que Deus vai... Veja só, um oficial da marinha que morreu, e eles foram cremar o corpo dele, levaram a cinza, e jogaram no mar assim, e o vento levou para o mar a cinza. Como é que Deus vai ressuscitar essa pessoa? Fala para mim. Digo: querido, Deus criou você do nada, o ser humano, do pó da terra. Deus lançou os alicerces da terra, ele fez tudo do nada. Você acha que para Deus é impossível ressuscitar uma pessoa assim e pedir que os elementos se recomponham e que tudo aconteça de novo? Deus é Deus. E aí, querido, através do seu relacionamento com Ele, através de conhecer a palavra de Deus, você pode ter certeza disso. O Senhor não falha a sua promessa. E se Ele prometeu que viria morrer por você e veio e morreu, quanto mais ressuscitar você. Não é verdade? Agora veja. Quando, porém, se completarem os mil anos, Satanás será solto. Olha o que eu tinha acabado de falar para você. Não é verdade? Satanás será solto, porque ele vai ter agora quem tentar. Vamos voltar para aquele gráfico de novo, olha lá. Olha, a única coisa que mudou aqui é que Satanás será o quê? Solto. Mas vem cá, por que Satanás vai ser solto? Aí nós temos que ver os outros acontecimentos do fim dos mil anos, né? E eles estão aí, Apocalipse 21, verso, vamos lá, 21 verso 2, 10, 20, versos 5 e 7. Mas os outros mortos não reviveram até que os mil anos se completassem. Olha lá, o que acontece agora? Acontece a segunda ressurreição. Chega o final dos mil anos, a segunda ressurreição acontece. Satanás é? Satanás é solto. Porque ele tem agora a quem? A quem tentar. Que outros eventos marcam o fim dos mil anos? Apocalipse 21, 2, 10, de novo. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Olha só. Acontece que no final dos mil anos, acontece a segunda ressurreição. Satanás é solto. E o que acontece logo em seguida? Desce a nova Jerusalém. O Senhor Jesus não prometeu para você e para mim, Ele não disse assim. Nós não mostramos um outro texto ali em João dizendo: eu vou preparar lugar, e quando eu for e preparar lugar, Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Olha o lugar que ele preparou, a Nova Jerusalém. E Apocalipse diz que, de repente, as pessoas ressuscitam de novo, depois de 1000 anos. Satanás começa a tentá-los e desce a Nova Jerusalém. E naquele momento, o que acontece em seguida? O que Satanás fará com o seu grande exército à medida que a cidade santa se aproxima da terra? Agora você pode ver a cena, não é? A cidade descendo. Nessa segunda ressurreição, quem vai ressuscitar? Os injustos que não entregaram o coração a Jesus e estavam vivos quando ele veio? E todas as pessoas, desde que existe a história desse mundo, e que morreram sem entregar a vida ao Senhor. E a Bíblia diz, você vai ver um texto aí daqui a pouco, dizendo que o número deles é como a areia do mar. Agora veja o que Satanás vai fazer. Apocalipse 20, verso 8. E sairá a enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para... A cena é a seguinte, a cidade santa desce, e Satanás sai a tentar de novo as pessoas. Eu imagino mais ou menos o discurso dele. Agora não tem mais jeito. Os salvos estão com Deus, lá na cidade santa, na Nova Jerusalém. Você não tem mais o que fazer. Você já entregou a sua vida, você já teve as suas chances. Você está na segunda ressurreição. Agora nós temos a nossa última chance. Ou a gente vai e invade ali, ou a gente vai e eu vou dar o meu poder para vocês. E vocês sabem, eu tenho poder não só para fazer milagres, mas para fazer pessoas levitarem e voarem e aparecerem aqui e ali. E eu vou usar o meu poder. E eu vou dar para vocês o meu poder. E nós somos uma multidão como a areia do mar. Olhem para trás e vejam que exército. Vamos lá e nós vamos tomar conta da Nova Jerusalém. E eles vão. Qual será a sentença final? E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida, mas desceu fogo do céu e os devorou. É o que o Senhor disse. Terminando aqui no nosso gráfico, desce a Nova Jerusalém, Satanás é solto, Satanás reúne o exército, desce fogo do céu. Ele consome não somente Satanás e as pessoas que não entregaram o coração a Deus. Ele consome tudo. Ele purifica essa terra. Esse fogo devorador, ele faz um trabalho de limpeza na terra. A terra é totalmente renovada. E a Nova Jerusalém desce do céu para a terra. Aonde você e eu vamos passar a eternidade? E eu estou dizendo você e eu, de novo, não pense que eu estou sendo arrogante. Esse é o desejo do meu coração. Isso é o que eu mais quero na minha vida, que eu peço a Deus todos os dias, para mim e para as pessoas que eu amo, para as minhas pessoas. E nessa semana que se passou, nesses dias que nós temos tido esse programa, eu tenho pedido por você também. E tenho pedido por você ainda. Nós estamos gravando agora, mas você que vai assistir aí, eu estou pedindo por você, antes de você assistir. Como é que vai ser? No fim, onde nós vamos estar? De que lado nós vamos estar? A terra será o centro do universo. Onde nós vamos viver? Na terra. Esse planeta é o planeta que Deus criou para mim e para você. A terra é o planeta de Deus, para você e para mim. 1000 anos é só o tempinho que Deus vai levar os seus salvos para estarem lá em cima. Satanás pensa, lá em cima se esclarece tudo, depois de 1000 anos, Deus vem. Está tudo explicado para você? Você já entendeu por que aqueles que estão mortos lá na terra, eles não estão no céu? Eu não matei todos de uma vez por todas, eu não consumi todos ainda, porque filho, eu amo tanto você, que eu dei a minha vida por você, e eu não quero que você diga, ah Deus, agora o que adianta o Senhor me explicar, porque agora já todo mundo está perdido, o Senhor mandou o fogo, devorou todo mundo, esse é o fogo que aniquila tudo e acaba com o mal. Não, eu vou dar todo o tempo do mundo, 1000 anos para você. Você entendeu, filho? Agora, filho, depois que você entendeu, você olha para o céu e diz, mas Deus, eu acabei de chegar no céu, o céu não vai ser a mesma coisa sem o meu querido que não veio para cá. Então, filho, eu vou dar 1000 anos para você viver aqui, para você entender como é que isso funciona. e para você saber que a felicidade toda do mundo está aqui. Isso aqui é diferente. O seu querido não veio, mas eu sou amor, mas sou justiça também, filho. E se eu salvar o seu querido, eu vou ser injusto com todos os outros que me aceitaram, filho. Está entendendo, filho? Senhor, eu entendi. Eu entendi. Agora sim, filho, eu posso voltar. Vou descer com a Nova Jerusalém. E filho, a Nova Jerusalém aí na terra não vai ter noite mais. Porque eu vou mudar a minha casa de lá do céu aqui para a terra. É o que o Senhor diz na sua palavra. E eu vou morar ali com vocês. E a terra vai ser o centro do universo. E aqui não vai ter mais noite, porque a glória e a luz da presença de Deus vão iluminar a noite como se fosse dia. É isso. Agora, Senhor, eu quero que você imagine. Pensa bem. Parece uma coisa assim tão terrível, né? Eu quero que você coloque o seu pensamento assim comigo, junto com o pensamento de Deus. Como Ele planejou criar esse mundo. Quantas vezes Deus ouviu Lúcifer dizendo para ele: o Senhor não é justo. Ele disse: filho, eu amo você, não vai por esse caminho. Mas ele foi. E Jesus teve que expulsar Lúcifer do céu. E antes dele vir para a terra, Deus chamou Adão e Eva e disse: filhos, olha, guardem a terra contra o intruso, porque tem um intruso aí. E eles não obedeceram a Deus, entregaram a propriedade da terra na mão do intruso. E o universo inteiro, que não sabia o que era o mal, começou a assistir o que era o mal. Você pode imaginar, na história da nossa terra, o universo inteiro assistindo as calamidades, as doenças, as tristezas, os corações partidos, sem esperança. E Deus querendo colocar um fim no problema do pecado. Deus querendo colocar um fim na miséria, na injustiça humana. Deus querendo colocar um fim na falta de felicidade da sua vida, na sua depressão. Deus querendo colocar um fim nas pessoas que atormentam você e que deveriam amar você, porque você entrega o amor, mas recebe o ódio em troca. Deus querendo colocar um fim em tudo que afasta você dele. Mas Deus ainda espera. Espera pelo último ser humano que ainda vai olhar para ele e vai dizer: Senhor, é assim, eu quero entregar minha vida ao Senhor. E essa noite ele chega para você e diz: filho, olha para mim. Eu estou só esperando você, filho. Só você. Porque quando você entregar a sua vida, o seu coração a mim, aí eu posso chegar aí. E daqui a pouco, coloca o seu pensamento comigo agora no céu. Você imagina o céu. Peraí, não é igual você está pensando, não. Não é aquele lugar assim cheio de nuvem que o meu menino, quando era pequeno, perguntou: pai, lá no céu tem chão? Imagina o parque mais bonito que você já viu, assim. Imagina um lugar maravilhoso. Daqui a pouco o Senhor Jesus vai em cima de um lugar alto. Se suspende ali. E debaixo ele olha todos os seus anjos. Ele estende a sua mão e diz: exércitos do céu, se ajuntem e se agrupem. E os batalhões de anjos vão se formando ali. E daqui a pouco, de lá do trono de Deus, sai uma voz dizendo: filho, chegou a hora. Vai. Vai buscar ali os meus amados, aqueles a quem eu criei, por quem eu sofri, aqueles a quem eu resgatei lá na cruz, e que agora virão comigo para tomar posse desse reino. Aqueles que terão o direito de saber o tamanho da justiça e do amor e da glória de Deus. Aqueles que poderão conviver comigo 1000 anos, e que depois dos 1000 anos vão receber de volta a posse do planeta que lhes foi arrancado da mão pelo usurpador. E de aí em diante nunca mais haverá pecado, e nem morte, e nem dor, e nem lágrima, e nem destruição, e nem mágoa. Vai, filho, agora é a hora. Você não quer ouvir isso do Senhor? Não quer ver o Senhor chegando? Daqui a pouco o Senhor, Deus, vai falar para o filho: vai, filho, é agora. Mas ele só pede uma coisinha de você, tão pequenininha, que não custa nada. Ele só diz assim: filho, se entregue para mim. Põe a sua vida na minha mão. Diz: Senhor Jesus, eu aceito o seu sacrifício por mim. Não custa nada, mas custa tudo. tudo que você tem, custa o seu coração. Entrega o teu coração para mim. Você tem que fazer o que agora? Eu sei, talvez você está olhando para mim pensando, mas Deus, eu não consigo ter fé nessa coisa. É muita coisa, como é que eu vou acreditar nessa coisa? Parece um filme, um épico. Se fosse levado para Hollywood, ia fazer sucesso. Aí o Senhor diz assim, eu sou fiel, deixei a minha palavra para você. Você não consegue acreditar porque você nem se aproxima de mim. Você já estudou a palavra alguma vez? Já chegou perto dela? Como é que você quer acreditar numa coisa, em alguém que você nunca viu e você nunca conheceu? Me conheça. Chegue perto de mim. Estuda a palavra comigo. Do comecinho. Deixa eu colocar minha mão na sua vida. E aí, filho, depois de 2, 3 meses andando comigo, se você dizer eu não acredito, eu aceito. Vai embora. Mas não diga eu não acredito sem me conhecer. Porque quem não me conhece e diz não acredito, não sabe o que está dizendo. Feche os olhos para nós orarmos. Deus amado, quero entregar nas suas mãos, Senhor, esses seus filhos que vieram aqui à frente, porque sentiram o seu chamado. Eles são um grupo assim, bem heterogêneo, Senhor. Alguns vêm já amadurecidos, porque têm conhecido a sua palavra, entrado em contato com o Senhor, e estão dizendo, Senhor, chega de deixar para depois, é agora que eu vou me entregar. Outros ainda, Senhor, estão começando. Ouviram um pouco, começam a sentir alguma coisa que nunca tinham sentido antes, uma fé, uma vontade de estar aqui. Não vem a hora que chega, Senhor, o momento de estarem aqui na sua casa, e agora sentindo o seu chamado também dizem, Senhor, toma conta da minha vida, embora a minha fé seja pequena. Outros que estão aqui, Senhor, ainda não conhecem o Senhor direito, tiveram quase nenhum contato com o Senhor. Ouviram hoje um monte de palavras e ainda ficaram confusos, pensando, será? Como? Não consigo crer. Mas ainda assim, sentiram o seu chamado. E disseram, Senhor, eu não entendo nada, mas o Senhor está me chamando. E eu não posso resistir ao seu chamado. Todos eles estão aqui, Senhor. Não deixe que eles voltem para casa vazios. O Senhor é aquele que dá vitória àqueles que tem a coragem de entregar a sua vida nas suas mãos. Aqueles que não têm vergonha de serem chamados pelo seu nome. Aqueles que não dizem não quando o Senhor convida e insiste. Por isso eu quero entregar a vida desses que aqui chegaram nas suas mãos, Senhor. Não deixe que voltem para casa vazios. Que sintam na sua vida a paz que só Jesus pode dar. Toma-os nos seus braços. E traz o Senhor aqui no próximo programa para ouvir mais da sua palavra. Dá, Senhor, ainda em vida uma segunda chance para aqueles que não vieram. Que eles possam ainda sentir o seu toque. Ainda atender o seu chamado. Coloco todos nas suas mãos. Em nome de Jesus. Amém.